Rádio UFSCar Notícias.
Morre aos 85 anos Philip Roth, um dos ícones da literatura norte-americana.
Governo brasileiro faz acordo para zerar um dos tributos do diesel no país.
Anvisa aprova novo genérico para o tratamento da hepatite C.
Neylor Proveta é o convidado especial da orquestra da UFSCar no próximo sábado aqui em São Carlos.
Tudo isso e muito mais agora no rádio UFSCar Notícias.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais 15 minutos desta quarta-feira, dia 23 de maio.
O escritor Philip Roth, um dos ícones da literatura dos Estados Unidos, na segunda metade do século XX, morreu ontem aos 85 anos.
O premiado romancista de mais de 30 livros morreu num hospital em Nova York de insuficiência cardíaca. Ele conquistou praticamente todos os prêmios literários relevantes em mais de 60 anos de carreira.
Ele morreu, no entanto, sem o Prêmio Nobel de Literatura, para o qual foi considerado favorito em diversas ocasiões.
Nascido em 1933, no estado de Nova Jersey, Roth teve sua obra associada à comunidade judaica, e muitos de seus romances refletem as questões de identidade dos judeus nos Estados Unidos.
Roth é conhecido, sobretudo, por seus romances, embora tenha escrito contos e ensaios. É dono de um estilo realista e direto, e adotava humor em suas obras.
Entre os seus trabalhos mais conhecidos estão a trilogia americana publicada na década de 90, composta por Pastoral Americana, Casei com um Comunista e A Mancha Humana.
Muitas das suas obras refletem os problemas de assimilação e identidade dos judeus dos Estados Unidos, o que o vincula a outros autores como Saul Bellow, vencedor do Nobel de Literatura em 76, ou Bernard Malamud, que também tratam nas suas obras a experiência dos judeus norte-americanos.
Parte de sua obra ainda explora a natureza do desejo sexual e também a autocompreensão. A marca registrada de sua ficção é um monólogo íntimo com humor, O Complexo de Portnoy, a obra que o tornou conhecido.
Recebeu o prêmio Pulitzer de ficção por Pastoral Americana em 98. É conhecido também por seu alter ego Nathan Zuckerman, protagonista de diversos de seus livros.
Roth é o único autor americano a ter as suas obras completas publicadas em vida pela Library of America, que tem como missão editorial preservar as obras consideradas como parte da herança cultural americana.
Em 2012, Roth foi o vencedor do prêmio Príncipe das Astúrias de Literatura. Em outubro do mesmo ano, anunciou o fim da carreira de escritor, sendo Nêmesis o seu último romance.
O escritor estava se dedicando à produção de sua biografia, que está sendo escrita por Blake Bailey. De origem judaica, ele era ateu e se considerava antirreligioso. Viveu em Nova York e também em Connecticut.
Nos últimos anos, Roth se virou para uma crise existencial e sexual de média idade. Sem nunca abandonar o seu compromisso de explorar a vergonha, o constrangimento e outras culpas secretas do ser humano, ainda que sempre com uma dose de humor.
Philip Roth era filho de um vendedor de seguros. Ele se graduou na Universidade de Buckle e concluiu um mestrado em inglês na Universidade de Chicago. Ele largou o programa de doutorado em 1959 para escrever críticas de filmes para uma revista. Isso antes de publicar Adeus Columbus.
Roth ensinou literatura comparativa na Universidade da Pensilvânia. Ele se aposentou da carreira de professor em 1992.
E o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, confirmou o acordo feito entre o governo e o Congresso Nacional para a redução do preço do diesel.
Em declaração feita ontem à noite no Palácio do Planalto, Guardia disse que o governo vai eliminar a contribuição de intervenção no domínio econômico, o CID, um dos tributos do diesel. Em contrapartida, os parlamentares devem aprovar o projeto de reoneração da folha de pagamento.
Guardia disse, abre aspas, acordamos que iremos eliminar a CID incidente sobre o diesel. Ao mesmo tempo, o Congresso vai aprovar um projeto de reoneração da folha. O acordo é que iremos, uma vez aprovado o projeto de reoneração, assinar um decreto eliminando a CID sobre o diesel, concluiu Guardia.
De acordo com o Ministério da Fazenda, o governo arrecada atualmente 2,5 bilhões de reais por ano com a CID sobre o diesel. Segundo o Ministério, o reforço nas receitas da União nos próximos 3 anos, com o fim da desoneração da folha de pagamento, vai depender do número de setores que perderem o benefício fiscal no projeto que tramita no Congresso.
Guardia disse ainda que o governo vai continuar negociando com os caminhoneiros que fazem paralisações por todo o país em protesto contra o aumento sucessivo no preço dos combustíveis. Ao anunciar a redução do tributo sobre o diesel, Guardia fez um apelo aos caminhoneiros.
Abre aspas. O governo continuará a conversar com os caminhoneiros para debater alternativas ao problema. Nesse sentido, gostaríamos de fazer um apelo à categoria para que possam retornar às atividades normais para que não penalize a população.
O ministro reiterou o discurso do governo, que tem dito que a falta dos combustíveis, a alta, na verdade, dos combustíveis está atrelada ao preço internacional do petróleo e também à valorização do dólar perante o real.
Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, adiantaram que o governo reduziria a zero a CID para os combustíveis. A declaração foi feita pelo Twitter. Mais tarde, Maia conversou com a imprensa e disse que a medida seria apenas para o diesel.
A mobilização do Legislativo e do governo em torno do preço dos combustíveis ganhou força após o início da mobilização dos caminhoneiros. Desde segunda-feira, eles estão protestando e bloqueando estradas em vários estados do Brasil.
A categoria se queixa da alta dos combustíveis, especialmente do diesel, e também da cobrança de pedágios, mesmo quando os caminhões estão com os eixos levantados. Só na semana passada, o valor do diesel e da gasolina nas refinarias subiu 5 vezes consecutivas.
Essa proposta de reoneração está em discussão no Congresso desde setembro de 2017, sem que as lideranças chegassem ao acordo. O orçamento da União para esse ano já considera arrecadar 10 bilhões de reais com a medida. Mas como ela deve valer apenas para metade do ano, a arrecadação deve chegar apenas à metade desse valor.
O relator do projeto de lei da reoneração da folha, o deputado Orlando Silva, do PCdoB, disse no mês passado que a proposta já está pronta para ser votada.
10 horas mais 22 minutos e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, publicou nesta semana o registro de um novo medicamento genérico para o tratamento de infecções causadas pela hepatite C crônica. O Sofosbuvir, o nome do medicamento, vai ser utilizado como um componente da combinação do regime de tratamento antiviral. Esse remédio atua como inibidor da polimerase, a enzima essencial para a replicação do vírus que provoca essa doença.
A aprovação do Sofosbuvir deve reduzir os custos do tratamento para hepatite C, uma vez que medicamentos genéricos entram no mercado com um valor no mínimo 35% menor do que o produto de referência.
De acordo com o Ministério da Saúde, a hepatite C é causada pelos vírus C, que está presente no sangue de pessoas infectadas. E quando essa infecção persiste por mais de 6 meses, o que é comum em até 80% dos casos, é caracterizada a evolução para a forma crônica da hepatite C.
Cerca de 20% dos infectados cronicamente pelo vírus podem evoluir para cirrose hepática e cerca de 1 a 5% para câncer de fígado.
A transmissão da hepatite C pode acontecer de várias formas, por meio de transfusão de sangue, pelo compartilhamento de seringas, agulhas e cachimbos, por lâminas de barbear, escovas de dente, alicates de unha. A transmissão também pode acontecer da mãe infectada para o filho durante a gravidez.
E agora a gente muda de assunto para falar de música aqui no Rádio UFSCar Notícias. Isso porque no dia 26 de maio, o músico, arranjador e compositor Neylor Azevedo, o Proveta, será o convidado solista especial da Orquestra Experimental da UFSCar no Teatro Municipal de São Carlos.
É isso mesmo, imperdível, com um repertório de músicas brasileiras de diferentes ritmos e estilos, entre elas canções de Djavan, Tom Jobim e Milton Nascimento. O concerto, que é de graça, começa às 8 da noite. Essa mesma apresentação vai ser feita para alunos das escolas da rede pública de São Carlos no dia 25.
Proveta ocupa um lugar de destaque na galeria dos principais músicos do Brasil. Ele aprendeu as notas musicais antes mesmo das letras do alfabeto. Aos 6 anos de idade, já tocava clarinete em sua cidade natal, Leme, aqui no interior de São Paulo.
Depois ele passou a tocar em bailes com seu pai, o tecladista e acordeonista Geraldo Azevedo, em outros grupos musicais da região. Até que se mudou para São Paulo com 16 anos de idade e passou a integrar a orquestra do maestro Silvio Mazuca, famosa em todo o Brasil. Hoje em dia ele é líder da banda Mantiqueira, que já foi indicada ao Grammy Latino e venceu o Prêmio da Música Brasileira.
Proveta já acompanhou alguns dos principais artistas do Brasil, como Gal Costa, Edu Lobo, Raul Seixas, Ginga, César Camargo Mariano e Amandu Costa, dentre outros, além de grandes outros nomes internacionais.
Já a Orquestra Experimental da UFSCar, que é conhecida por sua descontração e alegria dos seus músicos, também por seu repertório diversificado e pela formação instrumental diferenciada, já que ela agrega instrumentos convencionais com os mais populares.
100 músicos de diversas idades de São Carlos e região, além de alunos, professores e outros funcionários da UFSCar, tocam na orquestra.
E ao longo dos seus 27 anos de história, o grupo recebeu mais de 500 músicos amadores e profissionais, tocou com artistas consagrados e realizou cerca de 30 concertos anuais em diferentes cidades. A orquestra da UFSCar levou música para teatros, para praças, ruas, escolas, fábricas, estádios, centros comunitários e até igrejas.
A professora Carolina Jolie, docente da UFSCar e regente da orquestra, e Neylor Proveta falaram com a Rádio UFSCar sobre o espetáculo deste fim de semana. Vamos ouvir.
Carol, o que as pessoas podem esperar para esse concerto de sábado?
Bom, só música boa, bastante animação. O pessoal está muito empolgado de fazer esse concerto com o Proveta. Desde que a gente aprovou o PROAC, a gente pensou muito em quem convidar. E a todo momento o nome do Proveta veio como essa referência musical, que é indiscutível, que todo mundo já conhece. Mas principalmente pela generosidade que ele tem de dividir o que ele sabe, o que ele gosta com a gente. Então a gente já teve ensaios deliciosos com ele. E aí o público vai poder dividir um pouco desse processo, um pouco desse resultado nesse dia no Teatro Municipal.
Legal, conta pra gente um pouco sobre o repertório para esse concerto.
Bom, só música brasileira, né, em diferentes ritmos, estilos. Isso já é uma prerrogativa da orquestra nos seus 27 anos de história. E a vida do Proveta também é principalmente a música popular. Então a gente juntou e vai trazer um pouquinho do Brasil para o palco.
Legal. Neylor, dispensa apresentações, qualquer músico, na verdade, que trabalha com isso há algum tempo, sabe quem é, e é uma honra para os músicos da Orquestra da UFSCar ter você aqui para dividir mais essa apresentação. Como foi para você receber o convite para vir até aqui?
Olha, esse convite veio de uma forma muito especial, Eduardo, assim, porque a gente ganha presentes, né? A gente sempre está ganhando presentes na nossa vida, né? Para mim, eu ganhei um presente aos meus 57 anos que eu faço na sexta-feira. Então já começou assim. Então eu estou ganhando esse presente de estar tocando junto com uma meninada e sob a regência da Carol, assim, de uma forma muito feliz, alegre, e da forma sempre que eu imaginei e sempre que eu pensei em tocar, em fazer música. A gente divide essa vida da gente, sabe? A gente divide porque a gente precisa estar sempre presente a essa natureza nossa, essa natureza que nos dá vida diariamente, fazendo isso pra gente. Então eu acredito que a música é isso, a música dá essa vida pra gente, e eu vim aqui dividir um pouquinho da minha experiência com alguns arranjos que eu preparei de uma forma muito carinhosa. Imagino que todos esses arranjos sejam assim como uma mesa farta de sabores brasileiros. E eu acho que essa meninada que vão ouvir também vão poder sentir um pouquinho desse gosto, porque eles fazem parte da história desse país. Qualquer ser humano, qualquer brasileiro faz parte da história da música popular brasileira. Então, quando você encontra meninos que gostam de tocar e tem bom gosto, muito bem dirigidos pela nossa regente Carol, tem tudo para ser uma festa maravilhosa, sabe?
Neylor, não é a primeira vez que você vem a São Carlos, você também já esteve no Chorão do Sem Parar, um grande festival de choro aqui da cidade, e você também já coordenou projetos na sua própria cidade natal, em Leme, aqui no interior de São Paulo, que apresentava música instrumental para as crianças, e nessa sexta-feira, no dia 25, além do concerto que tem aberto ao público no dia 26, no dia 25 vocês vão fazer uma apresentação para as crianças das escolas da rede pública de São Carlos. Como você disse, é o seu aniversário, é um presente esse contato?
Claro que é um presente. Eu acho que você, quando a gente fala em música e que o público trata-se de crianças, trata-se de as primeiras pessoas que ouvem de fato com a percepção pura, né? Então eu vou ser que tem que tomar um cuidado enorme, porque sou pai, então quem é pai, quem é mãe, sabe como cuida de filhos, né? Então eles vão ouvir sons bonitos, tocado por outros meninos, esses sons bonitos, né? Então, para mim, é muito importante quando se fala em educação. Porque a música instrumental, ela tem uma forma de se expressar que ela não usa quase que nem precisa de muitas palavras. Aliás, é um perigo muitas vezes. Mas o som musical, eu acho que é o melhor caminho para a educação musical de uma criança, sabe? Então, a expressão toda da música está naquele lugar, a poesia está naquele lugar, e a necessidade de cada criança, daquela que está ali, ser dirigida, ela cai por terra, porque a criança, ela nasceu livre por natureza, e a música é o melhor caminho para ela se sentir abraçada, sabe? E de forma carinhosa pelos pais, pelos músicos, por todos nós, né? Então eu acredito nessa educação, nessa forma de a música ser um cobertorzinho, sabe?
Sem dúvida.
Que a gente pode, com essa cor, com essas notas musicais, a gente pode abraçar as outras pessoas, né? E principalmente as crianças.
Sem dúvida. Bom, os ingressos para esse concerto que a Orquestra Experimental da UFSCar convida o Neylor Proveta podem ser retirados de graça a partir das 14h do dia da apresentação. Mais informações em orquestraufscar.com.br. Para a gente terminar, o Neylor vai dar uma palhinha do que as pessoas vão poder ver lá no sábado. Mais uma vez, então, imperdível. Os ingressos vão estar disponíveis de graça a partir das 14h no sábado. O Orquestra Experimental da UFSCar convidando Proveta. Bom, vamos mudar de assunto. 10h33, quase no final do primeiro semestre de aula. Só ontem, um kit com camiseta, manga longa e manga curta, bermuda, short e um conjunto de agasalho foi entregue para os alunos da Escola Municipal de Educação Básica da Lila Galli e também do Centro Municipal de Educação Infantil, o CEMEI Ida Vinci Guerra, que receberam esse kit da Prefeitura de São Carlos.
No total, vão ser entregues 90 mil peças para mais de 15 mil alunos da educação infantil, do ensino fundamental e educação de jovens e adultos das 58 unidades escolares da rede municipal de ensino. Esse investimento é de aproximadamente 3 milhões de reais com recursos da própria prefeitura.
O secretário de Educação, Nino Mengatti, garantiu que até o final do mês todos os alunos da rede municipal vão receber os uniformes de inverno e de verão. A questão que se levanta com essa informação é como os alunos estavam indo para a escola até agora. A questão do uniforme, para quem não sabe, não é também uma questão de segurança para você identificar os alunos que pertencem àquele ambiente escolar. Então a prefeitura está entregando os uniformes, começou a entregar ontem e disse que até o final desse mês, ou seja, com um semestre de atraso, está entregando esses kits para os alunos.
O secretário de Educação, Nino Mengatti, disse que eles estão entregando 6 peças para cada aluno, isso de acordo com o tamanho repassado pelos pais ou responsáveis para a direção das escolas. Ele afirmou também que está organizando de forma que não haja necessidade de trocas. Era só o que faltava, né, Eduardo?
Pois.
O importante é que as peças são de qualidade do tamanho certo, ele disse.
Vamos aguardar para ver qual é o tamanho certo e a qualidade dessas peças. O secretário lembrou ainda que os recursos disponibilizados para aquisição dos uniformes não são contabilizados nos 25% obrigatórios de investimento na educação. Segundo ele, São Carlos investe hoje 31% na área de educação, isso sem contar os uniformes e a merenda.
O prefeito Ayrton Garcia também comentou a ação da distribuição dos uniformes. Abre aspas. Vamos destinar mais recursos para o orçamento 2019 para aquisição de outros uniformes para os alunos que vão ingressar na rede no próximo ano. Estamos construindo uma creche no Parque Novo Mundo. Vamos iniciar nos próximos dias a obra da escola do Eduardo Abdelnur. Estamos finalizando o processo para construir outra unidade no Araucária e agora conseguimos recursos para a construção da escola no Planalto Verde. Quero que esses alunos também recebam uniformes, disse o prefeito.
As diretoras da escola Dalila Gali, Natália Rigo, e do CEMEI Ida Vence Guerra, Eliane Turati, foram unânimes em afirmar que é óbvio que o uniforme facilita não só a vida das mães, mas também contribui com a questão da segurança.
Agora a gente fala de educação aqui no Rádio Fiscal Notícia, porque os candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, têm até hoje para pagar a taxa de inscrição de R$ 82,00. O pagamento deve ser feito por meio da Guia de Recolhimento da União, que é gerada ao fim da inscrição.
Essa guia pode ser paga em qualquer agência bancária, ou nas casas lotéricas, ou ainda nos correios, respeitando, claro, os horários de compensação bancária. A inscrição do Enem só será confirmada após a confirmação do pagamento.
Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, a inscrição cujo pagamento não tenha sido feito até esta quarta-feira não vai ser confirmada. É responsabilidade exclusiva do participante acompanhar a situação de sua inscrição e a divulgação do local de prova no endereço enem.inep.gov.br/participante.
O prazo de inscrição terminou no último dia 18 de maio e o último balanço divulgado pelo INEP disse que o número de inscritos tinha chegado a 6 milhões. No ano passado, 700 mil pessoas a mais se inscreveram para participar do Enem.
Ao todo, mais de 3 milhões e 300 mil pessoas foram beneficiadas com a gratuidade por se enquadrar em um dos 4 perfis que davam direito à isenção. As provas do Enem vão ser aplicadas em 2 domingos, nos dias 4 e 11 de novembro. Os resultados vão ser divulgados só em janeiro.
Além de avaliar o desempenho dos estudantes de escolas públicas e particulares do ensino médio, o Enem é uma ferramenta que ajuda na seleção de candidatos para ingressar no ensino superior e ter acesso a programas do governo federal, como o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, ao qual a UFSCar também faz parte, o Programa Universidade para Todos, o ProUni, assim como o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES.
E amanhã, o Instituto de Química de São Carlos, o IQISC da USP, realiza uma nova edição da campanha de doação de sangue. A iniciativa conta com a participação do Hemonúcleo Regional de Jaú, unidade da Fundação Dr. Amaral Carvalho.
Qualquer pessoa pode participar e os doadores precisam ir até o edifício Q5 do IQISC, que fica ali na área 1 do campus da USP. A doação começa às 6 da tarde e segue até às 9 horas da noite. Para doar, é indispensável apresentar um documento oficial com foto.
Para participar, é preciso ter entre 16 e 69 anos. Os menores de 16 só poderão fazer a doação se estiverem acompanhados de um dos pais ou de um responsável legal. Já os maiores de 65 anos podem participar se já doaram sangue antes de completar 60 anos.
Para a doação de sangue, você precisa pesar mais de 50 quilos, precisa estar em boas condições de saúde e descansado, ter se alimentado evitando a ingestão de comida gordurosa, não pode ter tido hepatite após os 10 anos de idade e nem estar resfriado ou com gripe.
Também não podem participar quem teve evidência clínica ou laboratorial de doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue. Mulheres grávidas ou amamentando também não podem participar. Quem colocou piercing ou fez tatuagem só pode doar sangue depois de um ano.
Vale lembrar também que os homens podem doar sangue até 4 vezes ao ano, com intervalos de 60 dias. Já as mulheres podem colaborar 3 vezes ao ano, com um intervalo um pouco maior, de 90 dias.
Todos os tipos sanguíneos são importantes para essa campanha. Também é bom lembrar que quem já participou de campanha de doação de medula deve manter seus dados de contato atualizados junto ao Registro Nacional de Doadores de Medula.
Participe, viu? O Instituto de Química da USP fica ali na Avenida Trabalhador São Carlense, número 400, no Parque Arnô Schmidt.
E o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.